Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Bem-vindos, estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português de sábado, 22 de dezembro de 2018. Votos de um excelente sábado na companhia da Voz da América. Na apresentação da emissão está Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Bom sábado, boas festas, Feliz Natal. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Estamos de onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pijigiti, a capital FM, isto é em Bissau, a capital. Em Bafatá podem ouvir-nos em FM com a rádio comunitária de Bafatá. Em Gabu estamos com a Leste FM e a rádio Sichanouco e em Buba estamos com a rádio Papagaio FM. Estamos também em direto na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado 22 de dezembro de 2018, no espaço da Janela de Angola, vamos falar da corrida à liderança da Ordem dos Médicos. Na segunda meia hora, como habitual, temos o Top 10 da Música da América. Para já as notícias do mundo.
Obrigado, Ana Guedes. Sou a Mãe Miguel e apresento as notícias a esta hora aqui nesta emissão vespertina. Sem danos reportados, um sismo de magnitude 5.5 na escala de Richter, com epicentro a 53 km de Chipinge, a sul de Harare, no Zimbábue, provocou na manhã deste sábado 22 pânico em vários distritos de Manica, centro de Moçambique. A ausência de danos imediatamente visíveis foi reportada pelo Corpo de Salvação Pública, isto no referente a Moçambique. No Zimbábue, pelo menos 40 casas precárias ficaram danificadas e as autoridades estão ainda a fazer o levantamento. Em Manica, o abalo de 15 segundos foi sentido às 7 horas e 40 minutos locais nos distritos de Mussourize, Chimoio, Manica, Vanduze e Barwe. Uma testemunha contou à Voz da América que no bairro Centro Hípico, na cidade de Chimoio, o abalo provocou uma agitação entre os moradores. Ele contou que as chapas da casa abanaram, criando um ruído que criou também medo. Alberto Maybeck, testemunha, disse também que foram ouvidos gritos e as pessoas corriam desgovernadas. Num relato semelhante ao de outros moradores, Zeca Simões, também morador de Chimoio, disse que apesar do curto período do abalo, várias pessoas entraram em pânico e ficaram agitadas. Cerca de um quarto do governo federal americano ficou sem fundos à meia-noite deste sábado, horário de Washington. Mais de 800 mil funcionários federais são afetados e mais de metade deles são obrigados a trabalhar sem remuneração. O Senado e a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos suspenderam ontem os trabalhos sem aprovar uma lei de gastos federais que concede ao presidente Donald Trump os 5 mil milhões de dólares que insistentemente exige para construir um muro ao longo da fronteira com o México. Os legisladores também tinham até a meia-noite para promulgar uma medida para manter o governo totalmente financiado. Os democratas ofereceram aos republicanos várias propostas para manter o governo aberto, incluindo um já aprovado por unanimidade pelo Senado, e todos incluem financiamento para uma forte, sensível e efetiva segurança nas fronteiras, e não um muro ineficaz e caro do presidente, lê-se num comunicado dos líderes democratas Chuck Schumer e Nancy Pelosi. O documento diz ainda que se o presidente Trump e os republicanos optarem por continuar com o encerramento, a nova maioria democrata da Câmara aprovará uma legislação para reabrir o governo em janeiro de 2019. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, terá discutido a demissão do presidente da Reserva Federal. A Reserva Federal é o sistema de bancos centrais dos Estados Unidos da América. Entre outras funções, faz a formulação e execução da política monetária. Citando quatro fontes familiarizadas com as discussões, a Bloomberg reporta que Trump ficou mais frustrado com o presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, após meses de perdas no mercado de ações e a alta taxa de juros do Banco Central na quarta-feira. Conselheiros terão alertado Trump que a demissão de Jerome Powell agitaria ainda mais os mercados financeiros, mas disseram que Trump abordou o assunto muitas vezes nos últimos dias. As fontes que falaram com a Bloomberg sob condição de anonimato não estavam convencidas de que Trump demitiria Powell e esperavam que a irritação do presidente sobre a situação diminuísse durante a época festiva. A Casa Branca e a Reserva Federal recusaram comentar sobre este assunto. E por último, neste primeiro bloco de notícias, uma equipa de monitoria das Nações Unidas chegou hoje ao Iêmen para monitorar o frágil cessar-fogo na cidade portuária de Hodeida. O grupo, liderado por Patrick Cammaerts, um general holandês na reforma, encontra-se com autoridades do governo neste sábado em Aden. A próxima escala da equipa é Sana'a, antes de viajar para a cidade portuária de Hodeida, no Mar Vermelho.
Obrigada, uma volta pelo mundo em notícia neste sábado, 22 de dezembro de 2018. Votos de um bom sábado na Companhia da Voz da América. Emissão vespertina em português. Estamos a transmitir desde Washington.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto. Falamos todos em Angola Fala Só. Pelo móvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
A liderança da Ordem dos Médicos de Angola denunciam a falta de lisura no processo que pode pôr em causa o ato eleitoral. Para falar sobre o assunto, ouvimos os candidatos Mateus Bettencourt, Mário Frestas, o mandatário Jeremias Agostinho, a presidente da Comissão Eleitoral Ana Veríssimo, o presidente do Sindicato dos Médicos Adriano Manuel e a ministra da Saúde Sílvia Lutucuta.
O período de entrega das candidaturas para o cargo de bastonário da Ordem dos Médicos de Angola encerrou com a entrega das listas à Comissão Eleitoral. O último dia de entregas ficou marcado por reclamações por parte dos concorrentes que acusam a Comissão Eleitoral de agir de má fé na condução do processo. Os candidatos lamentam os atropelos aos estatutos, apontando o facto de a Presidente da Assembleia de Voto, Ana Veríssimo, também ser membro da Comissão Eleitoral, bem como a ausência dos mesmos no ato de recepção das listas. Consideram que a presença dos membros da Comissão Eleitoral é obrigatória e imprescindível em função do que está previsto nos estatutos da Ordem. Por outro lado, acrescentam que a falta de lisura e colaboração para a viabilidade do processo por parte da Comissão põe em causa todo o processo. Estas reclamações foram apresentadas no princípio do mês em curso pelo Observatório da Sociedade Civil Médica, que denunciou a não observância dos pressupostos legais, tais como a realização de uma reunião com apenas 5 dos mais de 10 membros do Conselho Nacional, a 26 de novembro. Entre as irregularidades, apontou ainda a aprovação de mandatos de 4 anos para cada candidato, sem ser eleito no último Congresso, pressuposto que contraria os estatutos da Ordem dos Médicos de Angola. O Estatuto prevê que o mandato dos órgãos da Ordem é de 3 anos, podendo os seus membros, no todo ou em parte, ser reeleito para mais um único mandato. O ato eleitoral, cujo vencedor vai substituir o também médico Carlos Pinto, está marcado para fevereiro de 2019. O candidato ao bastonário da Ordem dos Médicos de Angola, Mateus Bettencourt, afirma que a preparação deste ato de renovação de mandatos começou inicialmente com muitos vícios em todo o seu processo.
Fui o primeiro médico a fazer o pré-anúncio de candidatura. Foi em março, fiz um pré-anúncio público no Jornal de Angola, que depois se reproduziu noutro órgão de informação, e onde manifestava a minha intenção de fazer a minha candidatura ao bastonário, porque conheço bem a Ordem dos Médicos, conheço bem os problemas dos médicos, conheço os dossiers grandes deste país de ensino e de saúde, estive muito envolvido nos últimos anos em todo esse processo. E, de facto, sentia que deveria estar à disposição da Ordem para mais este desafio e fiz este pré-anúncio, tendo em conta a caducidade do mandato do anterior bastonário. Pois põe uma pergunta que é bastante pertinente, relativamente à preocupação da Presidente da Assembleia ser a mesma Presidente da Comissão Eleitoral. Na verdade, esse processo já começou com muitos vícios. E eu estava a contar que dentro da classe pudesse resolver. Não é só o facto da senhora Presidente ser a Presidente da Assembleia, isto já foi mudado digamos assim, a correr, porque o primeiro presidente era o próprio bastonário cessante, mas há outros vícios. Nomeadamente, nós temos uma Assembleia Eleitoral Nacional, não há as Assembleias Provinciais, não estão, perdão, as Comissões Eleitorais Provinciais, não estão constituídas. Há uma série de passos do processo regulamentar e estatutários que não estão cumpridos. Portanto, nós vemos cumprir uma formalização, porque há muita gente que está a apostar na minha candidatura, que incentivou. Eu gosto que as coisas se cumpram a rigor, mas de facto vamos ter que resolver essas situações para bem da lisura do processo, para bem do exemplo da classe médica, não é? Porque de facto o processo começou muito, muito mal.
Por sua vez, o mandatário da candidata Elisa Gaspar, Jeremias Agostinho, lamentou o facto de ter-se verificado uma intencional desorganização no último dia de entrega dos processos.
Também a dificuldade que nós tivemos no dia de entrega das candidaturas para a bastonário, a Ordem dos Médicos, em função da abertura do processo eleitoral a nível dessa mesma organização. Na verdade, é o último dia que nós temos para a entrega das candidaturas. Estamos aqui aproximadamente 4 horas e, para o nosso espanto, chegamos até que a instituição e não havia ninguém para fazer a devida recepção da documentação. O que nós pensamos que é um facto bastante grave, porque para fazer a entrega das candidaturas, em função de termos informação que nenhum dos candidatos havia feito a entrega da sua documentação, então era expectante, na verdade, que hoje todas aquelas pessoas que assim quisessem candidatar-se a bastonário da Ordem dos Médicos aparecessem hoje para fazer a entrega da documentação necessária. E devido a este facto, era suposto que os membros responsáveis, que são da Comissão Nacional Eleitoral da Ordem, se fizessem presente aqui no edifício para poderem receber essa documentação. Mas tivemos 4 horas à espera, não havia qualquer informação. Os funcionários da instituição também não tinham qualquer informação sobre a documentação que deveria ser entregue, o que nós pensamos que não é ideal em função deste processo e do rigor da lisura que se exige. Uma comissão eleitoral que, de facto, o seu próprio processo de eleição já deixa muito a desejar, a legalidade da própria comissão deixa muito a desejar, mas nós queremos levar em frente este grande projeto que é a Ordem dos Médicos, e pela especificidade e pela função que tem, mas estamos a enfrentar muitas dificuldades. Temos conhecimento nessa altura que algum dos candidatos que provavelmente não conseguiu reunir a sua documentação está nessa altura a tentar pelas vias legais fazer com que o processo esteja caminhe de forma adequada. Vamos também esperar o que é que os órgãos competentes irão decidir em função a isso. Nós temos conhecimento que desde a altura que a abertura do processo eleitoral, o bastonário passa na condição de cessante até que se prove que de facto queira candidatar-se, recandidatar-se e tenha entregue a sua documentação. O que nós sabemos é que não houve, pelo menos até este preciso momento, não temos informação da intenção de candidatura. Está nessa altura na condição de presidente do Conselho Nacional Eleitoral, que é um outro órgão, mas é preciso que este processo seja feito de forma mais célere para que a Ordem possa voltar aos carris o mais rápido possível, com um novo rosto, e que de facto saiba representar com dignamente este órgão que há 11 anos não vive um processo eleitoral. Nós temos conhecimento nesta altura que, segundo os cadernos eleitorais provisórios que foram disponibilizados, são aproximadamente 7.500 médicos. Desses 7.500 médicos, sendo provisório, ainda não se fez a devida filtragem dos médicos que, pronto, já não se encontram em vida, dos médicos que se encontram no exterior do país e daqueles que, na verdade, fizeram a entrega da sua documentação, mas ainda não foi aprovada para fazerem parte da Ordem dos Médicos. Então, na verdade, este é um número provisório que a qualquer altura pode aumentar ou pode reduzir. Isto também dificultou-nos um pouco os cálculos para o número de assinaturas que nós deveríamos recolher em função desta situação. E isto só surge porque o próprio calendário eleitoral também possui algumas falhas do ponto de vista organizativo. legislativo, que acertadamente fizemos chegar à Comissão Eleitoral, mas penso que não foram feitas as devidas correções. E pronto, ficamos nessa situação. Na verdade, é uma condição difícil para um processo extremamente importante.
Para Jeremias Agostinho, a falta de lisura e transparência por parte da Comissão Eleitoral pode comprometer todo o processo e a imagem de uma das instituições mais representativas da classe médica do país.
Nós estamos a falar de uma organização que joga um papel muito importante na saúde, na definição de políticas de saúde no nosso país e que tem de ser exemplo de transparência. Habitualmente, nos países africanos e nas organizações, os processos eleitorais sempre geram muito conflito. Então é importante que, quando estiverem a ser realizados, sejam feitos com transparência, com lisura e com igual oportunidade para todos os candidatos. E, de facto, ficamos muito tristes por verificar este nível de organização. Na verdade, este processo todo começa com um conjunto de irregularidades. Irregularidades essas que minam praticamente todo o processo eleitoral. Desde a altura que foi declarada a abertura do processo, que foi do dia 26 de novembro, até a presente data, nós tivemos 2 semanas para recolher 15% de assinaturas de todos os médicos em todo o território nacional. Foi uma ginástica muito grande, tivemos que percorrer todo o país a recolher essas assinaturas. Há inclusive zonas do país nessa altura que o acesso está muito difícil e isto dificultou-nos bastante. Ainda durante o final de semana estivemos em algumas províncias e só hoje, o último dia, é que nós conseguimos trazer esta documentação. São cerca de 1.500 assinaturas necessárias para um universo aproximado de 7.500 médicos. É muita documentação necessária, fora outros aspectos que também fazem parte desta mesma documentação. Em função de nós permanecermos 11 anos, na verdade, sem eleições a nível da ordem, quando foi publicada a abertura do processo eleitoral, fomos todos pegos de surpresa, não é? De tal forma que não houve um prévio preparo para este processo e isto dificultou muito. Temos estado atento, de facto, à entrega de processos dos 4 candidatos que mostraram intenção, até neste preciso momento, quando está prestes a encerrar o período para a entrega de candidaturas, apenas 2 dos 4 candidatos que mostraram intenção nessa altura se fazem presente aqui. Então é isto. Isto pressupõe que há uma dificuldade global de todos os candidatos em reunir esta mesma documentação. Queiramos que, para o processo democrático que se exige, na verdade, os outros candidatos também possam fazer a entrega das suas respectivas candidaturas.
Entretanto, o médico Mário Frestas, outro candidato ao bastonário da Ordem dos Médicos, confirma ter dado entrada do seu processo de candidatura. Por isso, prefere aguardar pelas conclusões da Comissão Eleitoral.
Primeiro, queríamos agradecer e felicitar a comunicação social pela cobertura muito atenta que vem fazendo deste processo eleitoral na Ordem dos Médicos de Angola, e podemos confirmar que há momentos acabamos de formalizar junto à Comissão Nacional Eleitoral a candidatura deste projeto, que é o projeto que é liderado por mim como candidato a bastonário Mário Fresta, mas que inclui realmente muitos médicos e médicas. Eu gostaria de dizer todos ou quase todos os médicos e médicas de Angola que foram consultados e contribuíram para a recolha de subscrições e para a realização do programa de ação, que fez parte do dossiê que nós entregamos. A partir deste momento, não deveremos fazer mais considerações em homenagem ao princípio da independência e do respeito que devemos à Comissão Eleitoral Nacional, na medida em que, formalizada a candidatura, o trabalho agora é precisamente desta comissão. Penso que conhecem o Estatuto da Ordem dos Médicos, o Regulamento Eleitoral, e, portanto, cabe agora, é o tempo, para a Comissão Eleitoral Nacional fazer o seu trabalho e nós vamos serenamente aguardar pelas suas conclusões.
Enquanto isso, a Presidente da Comissão Eleitoral, que é fortemente contestada pelos candidatos, afirma que o processo decorre com normalidade. Ana Veríssimo refuta a existência de qualquer incompatibilidade em relação às funções do Presidente da Comissão Eleitoral, que exerce.
Não foram entregues as candidaturas, serão avaliadas. E depois a Comissão Eleitoral fará a apresentação das candidaturas aceites.
Daqui a quanto tempo, mais ou menos?
Nós temos um calendário.
Sim.
Temos um calendário que nós temos, que é ainda de 18 de dezembro a 26 de dezembro, serão é o período de reclamações das candidaturas. No dia 3 de janeiro, publicação oficial das candidaturas elegíveis e dos cadernos eleitorais definitivos.
Okay. Os candidatos queixam-se, por exemplo, a presidente da Comissão Eleitoral, ao mesmo tempo presidente da Assembleia de Voto. Essa dualidade de funções não é incompatível com o regulamento?
Conosco não. Porque é a Comissão Eleitoral que regula todo o processo eleitoral, até o dia da posse.
Okay. Então pode ser presidente da Assembleia de Voto também?
Sim, sim.
Já o presidente do Sindicato dos Médicos de Angola, Adriano Manuel, deplora a forma desumana como a classe médica no país é tratada, sobretudo pela tutela governamental.
A forma como nós somos tratados, nós não somos tidos nem achados. Nós, como disse o Dr. Pedro da Rosa, nós não somos pessoas quaisquer. Nós salvamos, nós restauramos vidas. E nós somos tidos nem achados. Deixa-me vos recordar uma coisa. O médico, até chegar ao doutoramento, leva 20 anos a estudar, 16 a 20 anos a estudar. Nós temos 6 anos para nos formarmos como médico, temos mais 4 a 5 anos para nos formarmos como especialista, temos mais 12 a 3 anos para nos formarmos como subespecialistas e temos mais 6 a 7 anos para chegarmos até o doutoramento. Levamos, numa média, de 20 anos a estudar. Uma pessoa que sai agora da Faculdade de Direito e vai para a magistratura, ganha 2-3 vezes mais do que aquele que leva 20 anos a estudar. Que tal, e colegas nossos que já finalizaram, que são médicas há 20 anos, o seu filho começou a trabalhar há mais ou menos um ano, ganha 3 vezes mais do que a sua mãe que patrocinou a formação, que patrocinou a sua formação em Direito. Isso não se pode fazer. Isso é desumano. Nós temos que ser tratados de forma diferente. E a luta do sindicato é que possamos ter um tratamento de forma diferente. Nós queremos ter um tratamento diferente porque nós temos uma formação específica e achamos que, dada a especificidade do nosso trabalho, precisamos ser tratados de forma diferente. Não, nós não podemos ser tratados como mendigos. É que os médicos são tratados atualmente. E nós não podemos continuar assim.
Adriano Manuel critica, por outro lado, a forma como o Ministério da Saúde tem assumido a gestão das preocupações que são levantadas pela classe médica.
Nós falamos também que há um rácio de um médico para 9 mil pessoas, quando nós temos, um médico para 10 mil pessoas, quando, na verdade, nós precisamos de 29 mil médicos para comatar com isso. Logo, a perspectiva do sindicato, por isso é que está no nosso caderno reivindicativo, que todos os médicos que contam fora do Sistema Nacional entram por um concurso documental. Nós apresentamos esse caderno reivindicativo, falamos com o Ministério nessa perspectiva. Infelizmente, a resposta foi esta que vocês estão a ver aí, do número de vagas. Deixa-me dizer também que na conversa que nós tivemos, deu-nos garantias que na perspectiva do atual concurso público não estão a ser feitos. Nós recebemos garantia da Sua Excelência Ministra que todos os médicos que não foram promovidos, isso no encontro que tivemos com Sua Excelência Ministra da Saúde, que todos os médicos que não foram promovidos seriam promovidos neste concurso público. Quer dizer, todos os médicos especialistas que durante esse período todos não foram promovidos seriam promovidos nesse concurso público. A senhora ministra deu-nos essa garantia. E agora o que nós estamos a ver é que há cotas. Quando não foi isso que ela nos disse no encontro que teve connosco.
E a ministra da Saúde diz estar consciente dos problemas que o setor vive em relação à situação dos médicos e outros profissionais. Silvia Lutucuta garante que esforços estão a ser desenvolvidos para melhorar o quadro.
Os fatores de desmotivação são, às vezes, as condições de trabalho, a falta de formação, os salários, mas nós temos que aceitar a nossa realidade. Os profissionais de saúde são profissionais sensíveis, sabem qual é a situação económica do país e que o Estado está a fazer todo o esforço no sentido de haver melhorias. Com a aprovação do novo regime remuneratório, já vai haver melhorias dos salários e, em alguns casos, com a atualização e promoção, também vai haver melhorias no salário. Portanto, é isto que é possível oferecer, mas o mais importante do que tudo é que os trabalhadores estão no seu local de trabalho, estão motivados, estão a absorver conhecimento e também estão a prestar serviços de forma mais humanizada, e é por isso que até as nossas estatísticas melhoraram aqui consideravelmente. Esses são os dados positivos que nós temos que enfatizar, mas os nossos profissionais estão conscientes que connosco nós vamos continuar a melhorar progressivamente as condições a médio e longo prazo, mas é tudo um processo. Nós temos que olhar para a saúde no país num todo, e é esta a nossa missão. Nós estamos atentos a todas as questões a nível nacional. Nós ainda temos uma carência muito grande de especialistas em determinadas áreas, em especial a área de oftalmologia. Estamos comprometidos a iniciar, a partir do próximo ano, um programa ambicioso de formação de quadros, mas ainda temos carência, é o que temos que aceitar.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arandipa.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos ter aqui, em tempos de crise económica, como é que os angolanos passam o Natal. Isto amanhã, domingo. Depois, vamos ter saúde com a doutora Graça Madecinha. Vamos falar sobre como evitar os excessos desta quadra. E depois vamos falar com um dos nossos amigos ouvintes. Por agora, música de Natal.
Right now, man, I speak for the street kids. Use the newspapers instead of bed sheets, man. For the girl who wanna terminate a child, cause she feels that the cost of living has gone wild. People with the minimum wage and low salary are working real hard just to feed a whole family. To tell the truth, I find it hard to celebrate. I look at the streets and most
we're
people are starving, man.
We're writing cars, we're going big, the whole nine yards. A big Christmas lunch, we have lots to eat, but do we remember that out on the street? It's not a Merry Christmas when you're hungry and you're homeless, but your whole life seems hopeless when you're sleeping in the rain. Would you have a Merry Christmas if your life is like this? Does it bother your
crisis? You know I'm more than just a rap artist. I got a voice and I speak for the people. Kids in the streets who ain't got nothing to eat. This is Christmas, they don't have a place to sleep. And it looks like the government is waiting for another. We are the world, nah man, it's never gonna happen. I'ma keep rapping and speak the truth. Make the older guys listen while I lead the youth. Where I'm from, what? It's not the dogs that bite, it's the economy. You gotta get this right. Listen, I know you get fed up, things are getting better.
We're writing cars, we're going big, the whole nine yards. A big Christmas lunch, we have lots to eat, but do we remember that out on the street? It's not a Merry Christmas when you're hungry and you're homeless, but your whole life's when you're sleeping in the rain. Would you
amigos, convidamos a que visitem a nossa página de internet em voaportugues.com e de segunda a sexta podem ver as manchetes africanas, as manchetes mundo e as manchetes americanas. A Voz da América, emissão em português, 22 de dezembro de 2018, convosco está na Guedes. Na apresentação, a produção é do Dan Brown. Votos e um bom sábado na companhia da Voz da América em português. Podem escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onde a média é 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Em FM, podem escutar-nos em FM através da Rádio Comercial, em São Tomé, ouvem-nos em FM através da retransmissão local da Voz da América. Em Moçambique, em FM, estamos em Nampula com a Rádio Encontro em Climano com a nova Rádio Paz. Na Guiné-Bissau podem escutar-nos em FM, em Buba com a Rádio Papagaio, em Gabu a Rádio Sitchanouk e a Leste FM, em Bafatá a Rádio Comunitária de Bafatá e em Bissau podem escutar-nos através da Pijigiti, da Capital FM. Dentro de minutos, como é habitual ao sábado, o Top 10 da Música da América, para já as principais notícias do mundo.
Obrigado, Ana Guedes. Novamente a mais Miguel e as notícias. Sem danos reportados, um sismo de magnitude 5.5, com epicentro a 53 km de Chipping, a sul de Harare, no Zimbábue, provocou na manhã deste sábado 22 pânico em vários distritos de Manica, centro de Moçambique. A ausência de danos imediatamente visíveis foi reportada pelo Corpo de Salvação Pública de Manica. No Zimbábue, pelo menos 40 casas precárias ficaram danificadas. As autoridades deste país estão ainda a fazer o apuramento final dos danos provocados pelo sismo. Em Manica, o abalo de 15 segundos foi sentido às 7h40 da manhã locais, no distrito de Mussourize, Chimoio, Manica, Vanduze e Barre. Uma testemunha contou à Voz da América que no bairro Centro Hípico, na cidade de Chimoio, o abalo provocou uma agitação entre os moradores. As chapas da casa abanaram, criando um ruído que também criou medo, disse Alberto Maybeck, um morador de Chimoio, acrescentando que foram ouvidos gritos e as pessoas corriam desgovernadas. Num relato semelhante a de outros moradores, Zeca Simões, também morador da cidade de Chimoio, disse que apesar do curto período do abalo, várias pessoas entraram em pânico e ficaram agitadas. Cerca de um quarto do governo americano ficou sem fundos à meia-noite deste sábado, horário de Washington. Mais de 800 mil funcionários federais estão afetados e mais de metade deles são obrigados a trabalhar sem remuneração. O Senado e a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos suspenderam os trabalhos na sexta-feira sem aprovar uma lei de gastos federais que concede ao presidente Trump os 5 mil milhões de dólares que insistentemente exige para construir um muro ao longo da fronteira com o México. Os legisladores tinham até a meia-noite para promulgar uma medida para manter o governo totalmente financiado. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, discutiu a demissão do presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, escreve a Bloomberg neste sábado, dia 22. A Reserva Federal é o sistema de bancos centrais dos Estados Unidos da América. Entre outras funções, faz a formulação e execução da política monetária. Citando quatro pessoas familiarizadas com as discussões, a Bloomberg reporta que Trump ficou mais frustrado com Jerome Powell após meses de perdas no mercado de ações e a alta taxa de juros no Banco Central na quarta-feira. Conselheiros terão alertado a Trump que a demissão de Powell agitaria ainda mais os mercados financeiros, mas disseram que Trump abordou o assunto muitas vezes nos últimos dias. As fontes que falaram com a Bloomberg sobre a condição de anonimato não estavam convencidas de que Trump demitiria Powell e esperavam que a irritação do presidente sobre a situação diminuísse durante a época festiva. A Casa Branca e a Reserva Federal recusaram comentar sobre este assunto. A demissão de Powell aconteceria depois de semanas de grandes perdas nos mercados. Na sexta-feira, as ações encerraram a sua pior semana desde o ano 2011. Após as eleições intercalares de novembro, o presidente Trump tem estado a fazer mexidas na sua administração. Ele anunciou já as saídas do procurador-geral Jeff Sessions, do chefe do gabinete da Casa Branca John Kell, do secretário do Interior Ryan Zinke e do secretário da Defesa James Mattis. E por último, neste bloco de notícias, uma equipa de monitoria das Nações Unidas chegou ao Iêmen para monitorar o frágil cessar-fogo na cidade portuária de Hodeida. O grupo, liderado por Patrick Comeart, um general holandês na reserva, encontra-se com autoridades do governo neste sábado em Aden. A próxima escala da equipa é Sanã, antes de viajar para a cidade portuária de Odeida, no Mar Vermelho.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, sábado 22 de dezembro de 2018. Estamos a transmitir desde Washington. Na nossa emissão de amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos saber como em tempos de crise os angolanos passam o Natal. E claro, domingo, saúde com a doutora Graça Matezinha e depois vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Para já, o Top 10 da Música da América.
Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América, a partir de Washington DC, Ana, com um espírito natalício por aqui, não é? Mas vá, estas aqui são as mais ouvidas dos Estados Unidos, passam aqui no Top 10 americano e as notícias do showbiz também. Eu sou Mara de La Salete.
Eu sou Ana Guedes, não vestida de Pai Natal.
Não, mas
e do outro lado?
De Pai Natal?
Foi o Barack Obama,
é.
Vestido de Pai Natal.
O DJ UPS também podia.
Podia, mas não vai.
Come over and start up a conversation with just me. And trust me, I'll give it a chance now. Take my hand, stop, and the man on the jukebox. And then we start to dance. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist.
E 2018 foi um ano em cheio em termos de concertos.
Ana, de acordo com a tabela do ano em concertos da Billboard, a digressão Divide, de Ed Sheeran, que contou com um total de 99 shows, rendeu 429 milhões de dólares.
São quantos zeros? Não vale a pena, né?
São zeros que eu não tenho na conta.
Ed Sheeran conquistou, assim, o recorde de digressão mais lucrativa de sempre para um artista solo e bateu Michael Jackson.
Epá, achei que ouviu, Ed
Sheeran. I'm in love with your body. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. When we came, we let the story begin. We're going out on our first day. You and me, a thrift.
E a Billboard realizou o evento Mulheres na Música e vale a pena lembrar que a Alicia Keys foi uma das convidadas.
Doing okay.
Tem uma iniciativa chamada She's the Music. Tem como objetivo incluir mais mulheres na indústria musical, quer sejam cantoras, compositoras, engenheiras de som e muitas outras profissões na área.
Que essa iniciativa com outras três mulheres, entre elas a presidente executiva da Universal Music Publishing Group. Agora, qual é a curiosidade sobre a Alicia Keys?
Ana, o videoclipe desta música está a tocar.
Keep on Falling, que é assim, continua a cair, né?
Exatamente, ela continua a cair. Eu espero que ela não continue a cair. Não. Mas é um videoclipe bastante tocado e é o mais visto de todos os videoclipes da Alicia Keys no YouTube.
Foi um ano em grande para muitos da indústria da música e foi também um ano com colaborações inesperadas.
A Billboard selecionou algumas das melhores, Ana, como Andrea Bocelli com Dua Lipa, Eminem com Bon Iver, Q-Tip, Demi Lovato e Elton John também se juntaram.
Mas hoje no Top 10 da Voz da América vamos ouvir três mulheres, Keala Settle, Keisha e Missy Elliott, que se juntaram para cantar
This Is Me,
uma música da banda sonora do filme
The Greatest Showman.
You can put your mind and do whatever you want to do. Just tell yourself that you're capable too. But don't do things that ain't even cool. And get rid of them no good friends that's enabling you.
making you feel like you won't be nothing. Your life crumbling, they talk mumbling. You gon' be something. You are glorious. We're no gangs but warriors. We well known, notorious. They can't stop you or block you or mock you. They mad cause you bad and they not you. You fall down but get up and skip and hop through. Kick down doors for others to walk through. You have a purpose to make you say, did I do that? Urkel. Now we call in reality virtue. This is who I am. This is me. Don't let them words hurt you. When the sharpest words wanna cut.
E Cardi B é sempre notícia. Ultimamente ela tem sido tema de conversa nas redes sociais porque o ex-marido, Offset, está a fazer todos os esforços para voltar para ela. Isto depois de ter andado a enganar, mas pronto.
É verdade, Ana. Mas não é só isso. Na lista das 50 melhores músicas do ano, liderada por Drake, com In My Feelings, Cardi B ocupa o terceiro lugar com...
I Like It!
Isso.
I like dollars, I like diamonds, I like studding, I like shining, I like million dollar deals with my pants, signing. I like those Balenciagas, the ones that look like socks. I like going to the Tula, I put rocks all in my watch. I like texts from my exes when they want a second chance. I like proving wrong, I do what they say I can. They call me Cardi, Cardi, banging body, spicy mommy, hot tamale, hotter than a star, Molly, Bird, go, fuck. Rory, hop up the scoop, jump in the coop, big dip on top of the roof, flexing them hard as I can, eating halal, driving a lamb, so that sorry though, got my coins like Mario, yeah they call me Cardi B, I run this cardio, Diamond District in the chain.
Este é o Top 10 americano da Voz da América.
Programa que te atualiza sobre o que toca mais aqui nos Estados Unidos.
Ana, vamos ver quais são as 10 músicas mais ouvidas desta semana.
Sem grandes mudanças, mas vamos lá. Girls Like You dos Maroon 5, com a colaboração de Cardi B, que acabamos de ouvir, voltou às 10 mais e ocupa exatamente o 10º lugar.
Maybe it's 6:45, maybe I'm barely alive. Maybe it's taking me for the last time, yeah. Maybe I know that I'm drunk, maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive.
Long ago, I was dancing for dollars. Always bring it real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. For every other girl you meet, it's too gay. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, Cardi. Coming right up like a Harley, Harley. Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now doing 20 over the limit. The red light, stop. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really wanna
wait. Tu não ouvimos aquela parte de Girls Like You?
Yeah, mas ela diz que não brinca quando se toca coisas do coração. Vamos ver. Vamos ver se o Offset de facto consegue regressar à Cardi B. Mas pronto, podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Nós tocamos a tua música favorita. Não esquece, envia o pedido para o WhatsApp da Voz da América, mais um 908-652-4584.
Ana, agora vamos passar para ritmos diferentes. A nona posição trocou de lugar com a oitava.
Zizi, de Kodak Black, Travis Scott e Offset, está há 9 semanas na tabela. Vamos lá então ouvir.
Ice water turn Atlantic, night calling in a phantom. Told them, don't you panic, took a island, felt the mansion. Drop the roof, more expansion. Drive a coupe, you can stand it. She's undercover, I'm a lover. Guess we all meant for each other, now that all the dogs free. And we out in these streets, can you do it, can you pop it for me?
Pull up in a demon on guard, looking like I still do fraud. Flying private jet with the rod, it's a Z. Pull up in a demon on guard, looking like I still do fraud. Flying private jet with the rod, it's a Z.
Blow the brains out the coupe. Pulley on the top, but I'm on mute. I'ma bust her wrist down cause she cute. Ice. Girl on the yacht, I've been on pool. Yeah, yeah, addict for the lifestyle in the paddock. Daddy, how you ever felt Chanel fabric? I be dripping to death, I need a casket. And we got more stripes in the rough and foul tech around. In the middle of the field like David Beckham.
E este é o Top 10 americano da Voz da América. Nós estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. E como tínhamos dito, o oitavo é o nono e o nono é o oitavo. E pronto, foi uma troca.
Na semana passada, Drip to Hard de Lil Baby e Gunna estava em nono. Esta semana subiu para o oitavo.
You can get the biggest Chanel back in the store if you want it. I gave them the drill, they set it up, I got them on it. I bought a new paddock, I had to watch, so watch some tone. Taking these drugs, I'm gonna be up until the morning. It ain't your car, you just a leaper, you don't own it. If I'm in the club, I got that fire when I'm performing. The back end just came in and out running. Vibes galore, cute, they all on us. I'm from Atlanta, where young run. I know they hating on me, but I don't read comments. Whenever I tell her to come, she comes. Whenever it's smoke, we ain't running. Trip too hard, don't stand too close. You won't run out of town. Out this way, doing all these shows. I've been on the road, I don't care where I go, long as I get paid. Bad little fire, she been on my mind. Soon as I get back, she can straight. Do this all the time, this ain't no surprise. Every other night, another movie get made. Trip too hard, don't stand too close. You won't run out of town. Out this way, doing all these shows. I've been on the road, I don't care where I go, long as I get paid. Bad little fire, she been on my mind. Soon as I get back, she can straight.
Ana, o sétimo lugar é uma novidade.
Finalmente alguma coisa, e ainda por cima do homem que eu gosto de cantar. Sunflower, Post Malone conta com a participação de Swilly. Sunflower faz parte da banda sonora. Sonora de quem?
Homem-Aranha.
Top 10 americano da Voz da América, estamos nas redes sociais Facebook, Twitter e Instagram. Nós tocamos uma música pedida por ti. WhatsApp da Voz da América, mais um 908-652-4584. Este é o Top 10 americano da Voz da América. E sim, Ana. Continua a fazer dinheiro.
Continua a fazer dinheiro. Facebook, Twitter, Instagram. E tocamos uma música pedida por ti. Envia o teu pedido para o WhatsApp da Voa. Mais um.
Essa foi a música que ela pediu. All I want for Christmas is you.
É, Ana, diga lá o que é que aconteceu para eu ter pedido esta música. Diga lá.
Oh, olha, voltou a entrar na tabela. Pronto,
subiu.
Subiu, a mulher farta-se fazer dinheiro, mas pronto. All I want for you. Não, for Christmas is you, ao contrário. piados para dizer o que é que tu queres para o Christmas. Aquilo era o DJ UPS que estava aqui a cantar para nós, mas já não sei. Mas
era, Ana, para todos os efeitos era.
Era ele, não é?
Ana, os Panic at the Disco já têm a agenda de concertos de 2019 bem alinhada.
E nos dias 19 e 20 de janeiro vão estar aqui em Washington DC, lá mais os bilhetes que eu vou ter que comprar, mas pronto.
A sua música High Hopes manteve o quinto lugar.
E nós somos Amara do Arcelete,
Ana Guedes.
Obrigada. E a Voz da América está nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e o Top 10 americano. Toca uma música pedida por ti. Continuamos à espera que nos envies os teus pedidos para o WhatsApp da Voz da América. Mais um, 908-652-4584.
Marshmallow, que não é a goma.
Não é a goma, mas este continua no quarto lugar e está bem happy.
Bem happy.
Happier. No, that means I'll have to leave.
I'm left there with my thoughts and the image of you being with someone else. Well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute I want to change my mind.
E aqui é Marshmallow a dizer que quer mudar de ideia. Esperamos que não, esperamos que continue até o ano em quinto lugar, porque este é o Top 10 americano da Voz da América. Tocamos as músicas mais ouvidas nos Estados Unidos todas as semanas.
E Ana, o Marshmallow, ele quer ficar continuar em quarto ou subir mais uma posiçãozita?
Yeah, podia trocar com este Tico Modo, que
quer
eu não gosto
de Tico Modo. Tico Modo, Tico Modo do Travis Scott. Eu até já tenho de passar isto rápido, mas o Tico Modo desceu uma posição, está em terceira. I did have a zen, 13 hours till I land. Had me out like a light, ay, like a light, ay, like a light, ay. Slept through the flight, ay, not for the night, ay. 767, man, this shit got double bedroom, man. I still got scores to settle, man. I crept down the block, made a right, yeah. Cut the lights, yeah. Pay the price, yeah. Think it's sweet, it's on sight, yeah. Nothing nice, yeah. Baggage in my eyes. Jesus Christ, yeah. Checks over stripes, yeah. That's what I like, yeah. That's what we like, yeah. Lost my respect, you not a threat. When I shoot my shot, that's sweaty like on Shaq. See the shots that I took, wet like on Book, wet like on Lizzie. I be spinning valley circle blocks till I'm busy. Like where is he? No one's seen him. I'm trying to clean him, yeah.
Ela está enamorada daquilo que eu sou. Eu não sou. Eu não sou, Mara. Este é o programa da Voz da América, Top 10 americano, disponível para download no www.voaportugues.com. Mara, eu estava a dizer que ele está apaixonado. Ele estava a dizer, ela está apaixonada por aquilo que eu sou.
Será?
Não sei lá. Será? Eles apaixonam-se e desapaixonam-se. Mas pronto.
E o Travis Scott, mas Ana, Travis Scott está a durar com a... Yeah. Uma das gemas.
Yeah, mas a história daqui a bocadinho já não está. E pronto, o ano está a terminar bem para Halsey, que aos poucos vai mostrando a sua garra na tabela. Roubou-se um lugar a Travis Scott para lá colocar o seu Without Me. You don't want no one who puts you up there. Top 10 americano da Voz da América. Nós somos a Ana
Mayra
e na música está o DJ UPS. Despedimos com o primeiro lugar do Top 10 americano.
Thank you, next
Ariana Grande, há 6 semanas a liderar o Top. E quase no final, o resumo das principais notícias deste sábado. E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América, em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, 22 de dezembro de 2018, despede-se Dan Brown e Ana Guedes com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã, domingo, aqui à mesma hora. Até lá, um abraço, fiquem bem.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.